Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos pensar sobre a mensagem do cristianismo. Atos, capítulo 2. Este é o primeiro sermão pregado pela igreja no dia de Pentecoste. A igreja tem seu nascimento marcado aqui com a chegada do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito de Deus desceu sobre a igreja, Pedro levanta-se para pregar o primeiro sermão da história da igreja. Atos capítulo 2, verso 14 diz: Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí Pedro começa a citar o profeta Joel e 2 outros textos dos Salmos e fazer suas considerações. Pule comigo agora lá para o verso 37. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Amém. Para o bem ou para o mal, as redes sociais agilizam e facilitam a nossa comunicação. Temos visto isso todo dia, a todo instante. Basta, por exemplo, o WhatsApp sair do ar e as pessoas ficam paranoicas, loucas: como é que eu vou enviar mensagem? Como é que eu vou receber mensagem? Eu não sei se você tem conhecimento, mas o formato de conteúdo mais compartilhado são as imagens nas redes sociais. Além de fotos, as pessoas também compartilham muito e principalmente mensagens. Mensagens engraçadas, mensagens de esperança. Quem é que nunca enviou ou nunca recebeu palavras de ânimo, palavras de consolo, palavras de conforto pelo WhatsApp ou pelo Facebook? E a pergunta que sempre fica para mim é a seguinte: qual é a razão para tanto sucesso de compartilhamento de mensagens desta natureza? Por que tantas mensagens de ânimo, de esperança, de autoajuda, de conforto? A resposta óbvia é que o ser humano precisa de mensagem. Nós fomos criados com a carência de mensagens. Deus nos fez com a intenção de se comunicar conosco. Nós somos seres carentes da revelação divina. E dentre outras formas, a mensagem de Deus a nós chega, principalmente de forma escrita ou de forma falada. E é óbvio que quando nós não temos mensagem, sem a palavra de Deus, nós nos perdemos. Foi isso que aconteceu no Éden, desde a queda, está registrado lá em Gênesis 3. E Provérbios também vai dizer que não havendo profecia, não havendo mensagem, o povo, ele se corrompe. Porque sem a mensagem falta-nos o conhecimento de Deus, sem o conhecimento de Deus o povo enfraquece e definha. A palavra de Deus, ela é poderosa. Deus criou todas as coisas pela palavra, está dito em Gênesis 1. E Romanos 10, 17 diz que a nova criação de Deus, o novo nascimento, a conversão, também acontece mediante a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A pregação, irmãos, a pregação da palavra foi o meio escolhido por Deus para salvar pecadores, para santificar os crentes, para satisfazer os nossos corações, para sustentar as nossas almas e para nos fazer seguir com o avanço da grande comissão. Sem a pregação, a igreja não existe. E sobre a pregação, John Stott declarou que ela é indispensável para o cristianismo. Sem a pregação, o cristianismo perde algo que lhe confere autoridade. Faltando palavra a um pastor, ele perde autoridade. Faltando palavra a uma igreja, ela perde autoridade. Faltando palavra a um cristão, ele perde autoridade. E aí John Stott continua e diz, isto porque o cristianismo é essencialmente uma religião da palavra de Deus. J. Adams, ele afirmou de forma muito sábia, que se há uma ênfase no livro de Atos dos Apóstolos, a ênfase está sobre o poder da igreja em pregar, e em que este poder veio do enchimento do Espírito Santo. Não há outra maneira, diz J. Adams, de se explicar o rápido crescimento das igrejas no livro de Atos. A palavra pregada, ungida pelo Espírito de Deus. Nós não devemos, portanto, inventar, irmãos. Nada deve ser colocado no lugar da pregação. Jesus, o cabeça da igreja, o autor da grande comissão, no Evangelho de Marcos, ele disse assim, Marcos 16, versos 15 e 16, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Preguem o Evangelho. Ele não disse, encenem o Evangelho. Ele não disse, pintem o Evangelho. Ele não disse, nada disso, ele disse, pregue, anuncie. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A forma de se levar o Evangelho conforme a prescrição de Jesus é através da pregação. E a pregação é algo tão essencial e tão forte e tão indispensável que o corpo diaconal, como veremos adiante, lá no capítulo 6 de Atos, ele é instituído para aliviar o apóstolo e o pastor das questões menores, para que sobre a ele tempo bastante para a oração, o preparo e a pregação. Porque, irmãos, não se iludam, um sermão não nasce assim. Vocês sabem, em média, quanto tempo leva para eu preparar uma mensagem? 10 horas. Fora o tempo de leituras adicionais. Eu fico encabulado com meus colegas pastores que não dispõem desse tempo. E eu pensava que é porque isso era difícil para mim. E aí uma vez eu conversei com o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Perguntei, pastor Isaltino, quanto tempo leva para o senhor preparar uma mensagem? Ele falou, hoje me leva 9 horas, mas no início me levava 20 horas. Eu pensei, poxa, se ele, com todo o cabedal dele, gasta 9, com 10, eu estou até bem. Porque se requer do pregador o preparo, se requer do pregador o conhecimento, o tempo dedicado à compreensão, à luz dos tempos em que a gente vive. A forma de se levar o Evangelho conforme a prescrição de Jesus é através da pregação. Não há outra alternativa para que as pessoas possam aceitar o Evangelho. A pregação é o método de Jesus Cristo. Olha o que está dito em Lucas 24, a partir do verso 46. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento. Em nome de Jesus seria pregado o Evangelho. O reverendo Arival Dias Casimiro, pastor da nossa querida Daniela Davi, Ele fez uma observação interessante num de seus livros. Ele disse assim: a palavra de Deus é a semente do reino, é a palavra que gera a vida ou o novo nascimento. É o que devemos fazer, pregar a palavra. Ele continua e diz: fique certo de que Deus não abençoará, nem haverá de revitalizar a igreja, se não for por meio da pregação fiel das escrituras. Fecha aspas. Então, antes de mergulharmos nesse primeiro sermão da igreja, que foi a pregação de Pedro, observe comigo, em linhas gerais, alguns aspectos sobre a pregação no livro de Atos. Eu quero destacar três coisas sobre a pregação no livro de Atos. Preste atenção. Primeiro, Lucas, que escreveu Atos, ele faz uma ligação direta entre a pregação e o crescimento da igreja. Se você ler, por exemplo, Atos 6, verso 7, 8, verso 4, 12, 24, 13, 49, 19, 20 e tantos outros, você vai descobrir que o crescimento da igreja é o crescimento da palavra, foi por meio da pregação e do evangelismo pessoal. Então, tantas vezes Lucas vai dizer o seguinte: em vez de dizer "e a igreja crescia", ele vai dizer "e a palavra se espalhava". Porque no vocabulário de Lucas, na história de Atos, não há o crescimento da igreja sem que haja o espalhamento da palavra. A palavra espalhada, gerando vida, fortificando crentes, encorajando as pessoas, é o de que eles precisavam. É impressionante. Segunda observação é que a pregação é o meio escolhido por Deus para a edificação da igreja. Está muito claro isso em Atos. Por exemplo, no livro de Atos, muitos e diferentes são os verbos usados para descrever a pregação. Você vai ver o verbo falar, do grego laleo, 24 vezes. Você vai ver o verbo dizer ou contar, 16 vezes. Trazer, levar ou anunciar boas novas, 15 vezes. Ensinar, instruir, 15 vezes. Proclamar publicamente, 10 vezes. Discutir, debater, 8 vezes. Testemunhar publicamente, 8 vezes. Proclamar, exortar, encorajar. E tantos são os verbos usados por Lucas para dizer a palavra anunciada, dita. É o que edificava a igreja, é o que salvava vidas, o que fortalecia os crentes. Irmãos, eu não tenho dúvida de que a falta de saúde espiritual entre nós é falta de palavra. A terceira observação que eu desejo fazer, olhando para Atos, sobre a pregação, é que a gente precisa discernir a essência da mensagem do cristianismo. E a essência da mensagem do cristianismo pode ser discernida nos primeiros sermões que os primeiros cristãos pregaram. Se você quer saber como deve ser um sermão, olhe para os primeiros sermões que foram pregados. E os primeiros sermões que foram pregados estão registrados em Atos. Você encontra no livro de Atos 42 mensagens, 42 sermões ou 42 testemunhos. 5 dos sermões em Atos são sermões pregados por Pedro, 4 por Paulo, 1 por Estevão. Aí você tem 30 resumos de pregações e você tem 2 comissionamentos de Jesus. Então as primeiras palavras, as primeiras exposições, as primeiras pregações, as primeiras mensagens estão em Atos. E se nós quisermos saber o que é que se deve pregar, qual é a essência da pregação cristã, a gente precisa ler esses sermões. Agora, isso é muito bom pelo seguinte: discernir qual é a essência da mensagem do cristianismo. Sabe por que que é importante a gente discernir a essência da mensagem do cristianismo? Porque quando o assunto é cristianismo, nós temos visto muita tagarelice. Fala-se tudo sobre o cristianismo nas livrarias, na internet, nas rodas de amigos e também nas diversas ramificações do cristianismo pelo mundo afora. Então é muita falação que acaba obscurecendo a verdadeira mensagem. Assim é, meus irmãos, que a mensagem pregada pela igreja primitiva, conforme a gente tem nos registros de Atos, é indispensável para nós que vivemos em dias de tanta confusão. Se você quer saber qual é a essência, qual é o extrato da mensagem, olhe para Atos. E sem a correta pregação da mensagem do Evangelho, não haverá salvação, crentes não serão edificados, o crescimento saudável da igreja será impedido, o avanço da grande comissão de Jesus Cristo vai ser emperrado. Então eu quero olhar com você para esse primeiro sermão da igreja, o sermão de Pedro, e buscar discernir com você qual é a mensagem que nós devemos difundir, pregar, evangelizar, levar, anunciar. E a partir desse primeiro sermão de Pedro, eu encontro pelo menos cinco características. Cinco características. Deixe-me resumi-las para você. Primeiro, a mensagem do cristianismo, ela traz resposta à confusão espiritual das pessoas. A mensagem do cristianismo não confunde, ela esclarece. Segundo, a mensagem do cristianismo fundamenta-se na Bíblia. Terceiro, a mensagem do cristianismo, parece óbvio, mas não é tanto assim, ela é centrada em Jesus Cristo. E eu vou mostrar para vocês, infelizmente, o que a gente vê muito, não é uma pregação centrada em Cristo. Em quarto lugar, a pregação do cristianismo exige coragem de quem proclama. E por último, a mensagem do cristianismo é coerente para as mentes honestas. É coerente para as mentes honestas. Em primeiro lugar, a mensagem do cristianismo responde à confusão espiritual das pessoas. Gente, é muito importante que você observe o seguinte: a primeira pregação cristã nasceu em um contexto de confusão. A mensagem de Pedro veio para responder e para esclarecer a ignorância espiritual das pessoas que estavam presentes na festa de Pentecoste. Os primeiros discípulos estavam reunidos em Jerusalém, cumprindo o que Jesus disse que teria que ser, que eles esperassem ali a chegada do Espírito Santo. O contexto era a festa de Pentecoste. Havia na cidade diversas nacionalidades participando daquela celebração. E conforme prometido por Jesus aos apóstolos, desceu sobre eles o Espírito. E quando o Espírito de Deus desce sobre eles, o resultado foi impactante. Olhe comigo, Atos 2, verso 11. Nós ouvimos os apóstolos declararem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Mas olha a reação. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Gente, supostamente, essas pessoas que estão aqui zombando eram pessoas, homens e mulheres de fé. Eles iam à festa de Pentecoste para celebrar a graça de Deus nas colheitas. Só que diante dessa manifestação do Senhor... E olha que a manifestação foi uma manifestação clara e óbvia. O texto diz que eles entendiam, eles ouviam as declarações sobre as maravilhas de Deus na própria língua deles. Quando você vai numa festa religiosa como aquela, o que você espera em essência é receber uma mensagem de Deus. E lá eles estão recebendo essa mensagem, compreendendo essa mensagem. Só que a reação deles é de perplexidade. Eles estão confusos. E por não entenderem o que estava acontecendo, eles zombam, eles criticam, eles dizem: esse povo está bêbado. Só que Pedro reage. E E aí vem o nosso texto, verso 14. Então Pedro se levantou com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão, dizendo: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. A pregação nasce para explicar. O cristianismo responde à confusão espiritual das pessoas. Não se iludam, por mais religiosas que as pessoas sejam, por mais que elas se declarem pessoas de fé, elas estão confusas. E a confusão se demonstra, principalmente, é incrível isso, gente, quando elas começam a ouvir as maravilhas de Deus na língua delas, ou seja, de uma forma compreensível, é aí que a confusão se revela. É como enxergar a sujeira numa roupa. Quanto mais próximo da luz, quanto mais o foco de luz estiver sobre você, sobre a mancha, sobre a roupa, mais claro fica a sujeira. Então, quanto mais expostos às maravilhas de Deus, mais clara a confusão, e aí as pessoas reagem zombando. Então, não se iluda. O meu papel, o seu papel, quando abrimos nossas bocas para falar do Evangelho, é resolver confusão, é fazer ter sentido a vida, à luz do Evangelho de Jesus Cristo. E agora eu fico impressionado com Pedro, porque Pedro, ele não contra-ataca. O povo tinha chamado eles de bêbados. Mas Pedro, ele prega com doçura. Você vai ler o sermão inteiro de Pedro e você não vai ver Pedro falando com ira, com raiva. E olha que Pedro era um homem de estopim curto, como vimos na série que estudamos sobre a vida dele. Mas aqui ele é um homem de caráter esculpido, transformado, e aí ele responde pregando, e ele responde de uma forma a resolver aquela confusão espiritual. Ele prega explicando. Eu acho isso lindo, porque existe outro erro entre nós. A pregação, quando é didática demais, as pessoas costumam dizer assim: não, ele é muito professor. Mas eu olho para o primeiro sermão da igreja e vejo um Pedro levantando e dizendo: deixe-me explicar algo para vocês. A pregação, em essência, se não for uma explicação, ela perde o seu poder. Porque a pessoa há de compreender o Evangelho, a palavra, e essa compreensão há de dissipar a dúvida, a confusão. E o verso 37 nos mostra o resultado. Quando eles ouviram Pedro, eles ficaram aflitos em seus corações. E aí eu te pergunto: cadê aqueles homens que disseram que estavam todos bêbados? Mas quando vem a mensagem que explica, eles perguntaram a Pedro: irmãos, o que faremos? E aí Pedro diz: arrependa-se e cada um seja batizado. E naquele dia cerca de 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas. Sabe por quê? Porque a mensagem do cristianismo responde à confusão espiritual das pessoas. Então fale do Evangelho, mas fale de uma forma a esclarecer, a redimir. Não fale para ganhar argumento. Isso não é cristão. A forma cristã de pregar é o que a gente vê Pedro fazendo. Até porque Pedro não era um beberrão. E por que então que ele iria se ofender de ser chamado de beberrão? Chamaram o Senhor dele muito pior do que beberrão. Chamaram o Senhor dele de o próprio diabo. E Pedro então, quando levanta, ele não levanta para contra-atacar, para acusar, para vingar, para humilhar. Ele não faz isso. Ele faz isso para esclarecer, ele faz isso para redimir. A igreja prega para esclarecer, a igreja prega para redimir. É isso, aliás, que a gente está tentando fazer na série sobre o livro do Apocalipse. Precisamos esclarecer o livro, Precisamos compreender os nossos tempos à luz do livro. A mensagem do cristianismo responde à confusão espiritual das pessoas. Em segundo lugar, a mensagem do cristianismo fundamenta-se na Bíblia. Parece óbvio que a pregação tem que ser bíblica, não é? Só que na prática, gente, infelizmente, a gente sabe, não é assim. Não é assim. Ontem eu preguei no aniversário da igreja aqui no centro. E presente lá estava o coral de uma grande igreja. E eu fiquei encabulado. Ao final, esses irmãos me procurando e falando: pastor, a gente precisava ouvir isso. Viemos de longe para abençoar e saímos daqui abençoado. Pastor, a gente não ouve isso. E eu fiquei pensando: meu Deus, igreja grande, igreja famosa, igreja de nome. O que que meus colegas antecessores pregaram ou pregam? A palavra. E sabe o que eu preguei lá? Nada novo. Eu preguei lá o que eu preguei aqui no dia do aniversário da nossa igreja. Requentei meu sermão. Entreguei marmita requentada. Fiz da melhor forma que eu pude, não fiz com desprezo. Fiz com responsabilidade. Mas eu chego à conclusão, irmãos, ouvindo ovelhas, que seus pastores não têm pregado as Escrituras. Pedro, quando você lê o sermão dele, você vê Pedro pregando as Escrituras. Pedro cita 3 textos do Antigo Testamento. Ele cita Joel, capítulo 2, de 28 a 32. Então você pega o sermão de Pedro aí em Atos 2, do verso 17 ao 21, em Atos 2, Pedro está citando Joel. Depois, em Atos capítulo 2, de 25 a 28, Davi ou Pedro está citando Davi no Salmo 16. Então o que Pedro diz em Atos 2, 25 a 28, é o que Davi disse no Salmo 16, de 8 a 11. Aí você lê Atos 2, 34 e 35, e você vê que Pedro está citando o Salmo 110. O sermão de Pedro é um sermão construído ao redor de 3 grandes passagens do Antigo Testamento. E entre uma citação e outra, o que Pedro faz, você pode ler depois e você verá. Ele comenta, ele aplica, ele ilustra. Sempre, porém, levando em conta o contexto da passagem. Sem fazer qualquer prejuízo à intenção original dos autores do Antigo Testamento, que por ele foram citados. Pedro prega a Bíblia. Pedro traz as Escrituras. Pedro comenta as Escrituras, Pedro aplica as Escrituras. Por quê? Porque a mensagem do cristianismo se pauta nas Escrituras. Irmãos, a pregação não é fruto da imaginação nem do desejo de quem prega. E o que nós temos visto, para nossa tristeza, é muita pregação fruto de desejo de homens, fruto da imaginação das pessoas. A pregação, ela não pode ser fundamentada no sincretismo religioso. Irmãos, a pregação, o ensino, não pode ser fundamentado em declarações de demônios. Eu fico vendo pessoas, especialmente do movimento de batalha espiritual, construindo teologias inteiras, baseadas, sabe no quê? No que um demônio disse. No que um ex-pai de santo falou. E a Bíblia, a própria Bíblia diz que o diabo é o pai de quê mesmo? Da mentira. E eu vou construir todo o ensino em cima do que um enviado do diabo está me dizendo? Pelo amor de Deus, isso é insanidade. A igreja evangélica, ou dita evangélica no Brasil, chegou ao ponto da insanidade. A pregação não é fruto da imaginação, do desejo, ela não é fundamentada no sincretismo, na mistura religiosa, na declaração de eis isso, eis aquilo. A pregação, irmãos, ela não pode ser substituída pela sabedoria da filosofia, pelos ensinos ou conteúdos da psicologia, da sociologia, das ciências da administração, E o que nós temos visto são pastores que mais pregam sabedoria filosófica, psicológica, sociológica, ciências sociais, do que as escrituras. Conhecem mais os filósofos do que o apóstolo Paulo. E a gente olha para o primeiro sermão da igreja, o que a gente vê é um sermão com Bíblia pura. Três textos, três interpretações de três textos, aplicações. A mensagem do cristianismo se fundamenta na Bíblia, por mais importante que as outras ciências sejam e são. Mas o cristão deve conhecer bem a sua Bíblia, interpretar bem a sua Bíblia, e ensinar e anunciar e pregar bem a sua Bíblia no poder do Espírito Santo. Foi isso que Pedro fez no sermão inaugural da igreja. Em terceiro lugar, a mensagem do cristianismo é centrada em Jesus Cristo. Gente, se você ler o sermão de Pedro, você vai descobrir que tudo que ele disse convergia em Jesus. Cristo é o centro da proclamação. Pedro não prega a lei. Pedro não prega profetas. Ele cita a lei, ele cita os profetas, mas aponta para Cristo. Pedro não prega as cerimônias do judaísmo. Pedro não prega as festas judaicas. Pedro não prega os rituais judaicos. Importa-nos, gente, destacar isso, destacar que Cristo é o centro da mensagem do cristianismo. Sabe por quê? Porque nós temos assistido igrejas que se dizem evangélicas, adotando práticas judaicas. Hoje mesmo, um irmão da igreja me contando de um desses apóstolos da nossa cidade, que ao pregar se veste com uma roupa sacerdotal. Espera aí. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Nós não somos do tipo que celebra festas judaicas, comuns no judaísmo, mas estranhas ao cristianismo. Nós não somos dos que guardam o sábado. Nós não somos dos que veneram sacerdotes levitas. Nós não somos dos que dependem de atos proféticos. Nós não somos dos que celebram festas judaicas, não. Nós somos aqueles que celebram um túmulo vazio. Jesus ressuscitou, nele foi cumprida toda a lei, todos os rituais apontavam para ele, portanto já perderam o significado. Dele ou deles nós só extraímos os princípios. O centro da mensagem é Jesus Cristo, não é o judaísmo. Se há um símbolo do cristianismo, sabe qual é? Não é nem da pomba. O símbolo do cristianismo é uma cruz vazia. A mensagem do cristianismo é a mensagem da cruz, que é escândalo. Cristo é o centro da mensagem. Olhe para o sermão de Pedro e veja. O sermão deve ser um sermão que aponta para Cristo e não para a nossa força de vontade. O que a gente vê na maioria das vezes são sermões de autoajuda que ensinam-nos a fazer o que devemos fazer para daí Deus poder nos abençoar. Quando na verdade a pregação apostólica é a seguinte: mostra o que Cristo fez. E fruto da obra que Ele fez, nós já somos abençoados, basta-nos apenas crer. Cristo é o centro da mensagem, não são os programas das igrejas. Não são dicas para nós termos uma vida vitoriosa. Cristo é o centro do sermão, não pode ser outra coisa. E quando nós lemos o sermão de Pedro, o que que Pedro destaca sobre Cristo? No verso 22, Pedro fala da encarnação de Jesus. Deus se fez carne e habitou entre nós. No verso 22 ainda, Pedro fala da divindade, esse Cristo, esse Jesus de Nazaré é Deus, 100% homem, pois se encarnou, e 100% Deus. Pedro destaca a crucificação no verso 23, Pedro fala da ressurreição no verso 24, Pedro fala da ascensão de Jesus quando ele subiu aos céus no verso 33, Pedro fala da glorificação, Deus agora, Cristo, assentado à direita de Deus, reinando, glorificação no verso 36, leia Atos 2, de 22 a 36 e veja, o Cristo encarnado, que é divino, que foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus e agora reina. Essa é a mensagem da igreja. E a partir daí ela faz todas as suas aplicações. A mensagem do cristianismo é centrada em Jesus, em quem Ele é, no que Ele fez, no que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará pelas suas ovelhas. Não queira outra coisa senão Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus. Em penúltimo lugar, a mensagem do cristianismo exige coragem de quem a proclama. É importante você se lembrar do contexto em que Pedro pregou. Não era um contexto favorável. Pedro está em Jerusalém. Jerusalém é a cidade onde Jesus tinha sido crucificado. Pedro está pregando à sombra do templo. O templo era o ambiente daqueles que planejaram a crucificação. E Pedro está pregando diante de pessoas que zombavam dele, que escarneciam ele. E geralmente, meus irmãos, a gente sabe disso, pessoas que nos zombam e que nos escarnecem não são pessoas delicadas, gentis. Mas nada disso intimidou Pedro. Ele prega a mensagem do cristianismo com coragem e com intrepidez. Irmãos, é isso que se requer de nós. Não importa o lugar onde você esteja, a hora, o ambiente, não importa quem, Cristo deve ser proclamado por cada um de nós, de forma corajosa e intrépida. E por último, a mensagem do cristianismo é coerente para as mentes honestas. Irmãos, Pedro é maravilhosamente, impressionantemente coerente. Olha a coerência desse homem pregando, capítulo 2, verso 22. Israelitas, ou seja, quando ele chama Israel de israelitas, ele já está chamando atenção para algo. O israelita espera o Messias. Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré é o Messias. Jesus de Nazaré é o Messias que foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês. Vocês viram os milagres, vocês viram os sinais. Tais sinais, tais milagres testificam que Ele é Deus. Só não admite isso quem tem um coração duro, porque é óbvio. É isso que Pedro está dizendo. Este homem, verso 23, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, israelitas, com a ajuda de homens perversos, mataram ele, pregaram ele na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha o argumento de Pedro. Vocês esperam o Messias, Deus manda o Messias, o próprio Deus se encarna, prova a divindade dele através dos milagres que vocês viram, vocês tentam quetá-lo, matam ele, jogam ele numa cruz, sepultam ele ressuscita, e vocês insistem em não crer. Pedro é coerente. Incoerente é quem ouve Pedro e não quer crer. Eu digo a você o seguinte, meu irmão, minha irmã, não tenha medo da mensagem do Evangelho, ela é extremamente coerente. Ela é loucura, porque a lógica do mundo é outra. Mas a lógica do mundo não define o que é coerência. A Bíblia define. E aí no verso 36 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. Ele é o Messias. E aí, quando eles ouviram isso, ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, que faremos? E aí Pedro disse: arrependam-se e creiam. Sejam batizados, professem a fé. A mente honesta não deixa de se render à proclamação da mensagem do cristianismo, porque o cristianismo é coerente. E todos quantos a aceitam, todos quantos o Senhor chama, como está dito no texto, são salvos pelo poder desta mensagem. Naquele dia, fruto desse sermão inaugural de Pedro, cerca de 3 mil pessoas se converteram, creram, foram batizadas. Então, resumindo, para concluir, a mensagem do cristianismo traz resposta à confusão espiritual das pessoas, gente. Sabe o que isso requer de nós? Sensibilidade. Sensibilidade para discernir as confusões daqueles com quem trabalhamos, com quem convivemos. E geralmente eles vão mostrar a confusão deles através de atitudes agressivas. Porque uma pessoa confusa é uma pessoa amedrontada, e uma pessoa amedrontada agride. Agressão nem sempre é coragem. Agressão, muitas vezes, é revelação de covardia. Sabia disso? O covarde agride, porque o covarde tem medo. O covarde bate. O covarde xinga. O covarde não aguenta sobreviver diante da verdade. E aí a gente tem que ter sensibilidade para perceber a confusão das pessoas através das atitudes covardes, agressivas. Às vezes não, às vezes elas se expressam em palavras. Às vezes elas são honestas, delicadas e demonstram a confusão. Cabe a nós, como coube a Pedro, discernir e dizer: espera aí, senta, deixa eu te explicar. Em vez de Pedro gritar de volta, em vez de Pedro acusar, Pedro explicou, Pedro pregou ensinando. A mensagem do cristianismo se fundamenta nas Escrituras, então conheça a sua Bíblia. Participe da escola bíblica, leia bons livros, leia as escrituras, ouça os sermões de novo, estão no site, leiam os esboços que eu escrevo, estão lá, mas aprofunde-se, conheça a sua Bíblia. A mensagem do cristianismo é centrada em Cristo, exalte Jesus no que você diz, exige de nós coragem. E aí eu digo a você o que eu ouvi essa semana: não diga não quando o Espírito de Deus diz a você: vá. Tenha coragem. E seja coerente, porque existem mentes honestas aí fora. Existem pessoas sendo preparadas por Deus, que ao ouvirem a coerência do Evangelho que anunciamos, essas pessoas haverão de crer. Alguns vão continuar zombando. Outros crerão. Então, hoje pela manhã, falando sobre a mensagem do cristianismo, eu queria desafiar você a viver tudo isso que Pedro expõe para nós de forma tão linda. E Deus permitindo, no próximo domingo, nós vamos ver qual é a igreja que nasce fruto dessa mensagem. O tipo de igreja que essa mensagem produz. Domingo que vem a gente segue. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, faça-nos compreender essa mensagem, amar essa mensagem e anunciar essa mensagem com intrepidez no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.